Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 27 e vamos ler o quinto quadro narrativo, Gênesis 27, 41 a 46. Obrigado, irmãos, pelas orações. Continuem sempre a orar por mim e pelos quatro os outros quatro pastores da igreja, a fim de que Deus nos proteja, nos preserve, nos mantenha fiéis a Ele, e a fim de que Ele nos dê saúde para realizarmos a sua obra, que é tão importante e que é tão vasta, que o Senhor nos capacite para isso, nos dê saúde para isso. Mas agradeço as orações. Gênesis 27, 41 a 46, diz assim a palavra de Deus. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Irmãos, nós iniciamos o estudo desse trecho, que é a última parte do capítulo 27, e que nós temos denominado de o quinto quadro narrativo. O capítulo 27 é integrado por cinco quadros narrativos, e nós temos aqui o último deles, o último quadro narrativo, e temos dito que cada quadro narrativo é integrado por um diálogo importante. Nós temos aqui um diálogo de Rebeca. O texto, o que predomina no texto é um diálogo de Rebeca com Jacó, só que Jacó não fala nesse diálogo. É um diálogo, é um monólogo praticamente. Sabemos que é um diálogo porque ela está falando com alguém e certamente ele teve ali alguma resposta. Mas o texto não registra as respostas de Jacó. O texto não fala nada do que ele respondeu, de modo que parece que a ênfase realmente é em Rebeca, nesse quinto quadro narrativo. O autor quer enfatizar a ação de Rebeca o tempo todo. O capítulo 27 é um capítulo em que Rebeca está presente, ali realizando as coisas, maquinando tudo, dominando tudo, conhecendo tudo, orientando tudo. Nós vemos isso aqui no capítulo 27, e nem Deus aparece no capítulo 27. Capítulo 27 é um capítulo que não tem nenhuma palavra de Deus. Não há a manifestação de Deus no capítulo 27. O que nós temos aqui é o domínio completo dentro da história dessa figura Rebeca. Nós já falamos bastante sobre o papel de Rebeca nessa história toda. O quinto quadro narrativo que está diante de nós realça isso mais uma vez. E nós dissemos que esse quinto quadro narrativo ele pode ser dividido em três partes. E nós olhamos para essas três partes, eu enunciei as três partes. A primeira parte que eu enunciei na semana passada, nós demos o nome de o plano de assassinato, que está no versículo 41. O versículo 41 tem um plano de assassinato, que é aí idealizado por Esaú, por causa do seu ódio contra Jacó, porque Jacó roubou a bênção que Isaac tinha preparado para ele. Os irmãos têm acompanhado toda a história, eu não tenho tempo de resumir tudo agora para explicar como tudo isso aconteceu. Os irmãos têm aí não somente o texto diante dos irmãos, mas têm também os sermões todos gravados. Se eu não me engano, esse já é o oitavo sermão já nesse capítulo, não sei se é o oitavo ou nono sermão já nesse capítulo, os irmãos podem ouvir aí quando quiserem. Eu disse também que, e nós estudamos esse versículo 41 na semana passada, nós estudamos o versículo 41 falando sobre o plano de assassinato, e eu disse também que há um segundo plano que está nos versículos 42 a 45, é o plano de fuga, o plano de fuga de Jacó. Esaú queria matá-lo, Ele então, ouvindo ali a sua mãe, ele fugiu. Nós aprendemos isso depois. Mas houve um plano de fuga que a própria Rebeca engendrou. Ela criou um plano de fuga. E nós vemos a criação desse plano de fuga e a orientação de Rebeca acerca desse plano nos versículos 42 a 45. E por último, no versículo 46, nós temos um plano de manipulação sendo posto em andamento. No versículo 46 é Rebeca falando com Isaac. Isaac também não fala no versículo 46, somente Rebeca fala. E ela mostra ali que ela está dando andamento a um plano de manipulação. Ela manipula o seu marido a fim de que seu marido envie Jacó para Harã, a cidade dos seus parentes. Ali ele poderia escapar da fúria de Esaú. Bem, nós já estudamos então o plano de assassinato, já falamos sobre esse plano no versículo 41, e agora vamos olhar para o plano de fuga. Vejam o plano de fuga nos versículos 42 a 45. Observem qual é a linguagem que o autor bíblico usa e vamos extrair desses versículos as lições que são importantes para nós. O texto diz o seguinte, no versículo 42, o trecho é 42 a 45, o plano de fuga. Diz assim, chegaram aos ouvidos de Rebeca. Notem, o texto diz, no versículo 41, o texto diz que Esaú disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai. Ele falou isso consigo, mas de algum modo isso chegou aos ouvidos de Rebeca. Isso realça a ênfase do capítulo de que Rebeca é praticamente onisciente. Ela sabe tudo. As informações chegam a ela. Ela é uma mulher sagaz. Ela tem acessos e ela controla as pessoas. Ela realiza esse papel e realizando esse papel, ela está sendo usada por Deus para que Deus realize os seus decretos. O texto prossegue. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, e aqui vem uma expressão importante, uma expressão que nos ensina muito acerca da psicologia bíblica ou da própria antropologia bíblica também. O texto diz, o seu irmão Esaú, teu irmão, se consola, diz o texto. Esse é o verbo que é usado aqui. Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. E é interessante observar aqui o modo como a Bíblia revela algo acerca do funcionamento das pessoas. Aqui, essa palavra que aparece aqui, a palavra consolar, tem exatamente esse sentido. O sentido que nós usamos quando empregamos essa palavra ao conversarmos aí no nosso dia a dia. Consolar é promover conforto, alívio emocional. Esse homem, Esaú, ele encontrava conforto, ele encontrava alívio emocional no plano de assassinato. É assustador isso. Mas ele encontrava consolo, encontrava alívio, encontrava conforto no coração, ele encontrava esse conforto no plano de matar. Era gostoso pensar nisso. Ele se consolava fazendo isso. Era bom para o coração dele, para a alma dele, para a mente dele, era bom fazer isso. Ele se sentia bem, ele não se sentia culpado fazendo isso, pelo contrário, ele encontrava nisso uma espécie de poltrona mental, uma espécie de poltrona para a alma, para o coração abatido dele. Ele havia perdido algo, algo muito precioso, era uma perda enorme, e ele estava arrasado com essa perda. Como encontrar consolo em face de uma perda tão grande? Ele encontrou um consolo. E o consolo que ele encontrou era no realizar planos de morte, planos de matar. Ele maquinava, ele pensava dia e noite em como ele mataria o seu irmão tão logo seu pai morresse. Os irmãos podem ter uma ideia da força dessa palavra se os irmãos olharem no próprio capítulo 30, no próprio livro de Gênesis, no capítulo 37, Os irmãos encontram essa palavra de novo no versículo 35. Vejam a força dessa palavra. Gênesis 37, versículo 35. Observem com atenção. Diz assim, 37 e 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas. Aqui, nós estamos diante da narrativa da morte de José. Sabemos que a morte de José foi uma fraude. Os seus irmãos o venderam e disseram para seu pai, Jacó, que José tinha sido despedaçado por um animal selvagem. E Jacó ficou arrasado com isso. Então vejam aí o que acontece. Então Jacó, versículo 37, desculpem, capítulo 37, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, uma expressão cultural de indignação, de tristeza, de miséria, e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ou seja, trazer alívio, trazer conforto emocional ao pai que havia sofrido uma grande perda. Ele perdeu seu filho querido. Então, os seus parentes se levantaram para consolá-lo, para tentar trazer ao coração dele algum descanso, algum alívio, algum conforto. Aqui, no capítulo 27, é Esaú quem se consola. Ele encontra consolo, ele encontra conforto, ele encontra alívio. Como? Pensando em matar. Irmãos, nós temos na palavra de Deus orientações muito, muito precisas acerca do modo como nós funcionamos, como é o funcionamento dentro de nós. E a Bíblia faz uma distinção muito clara entre o funcionamento do homem sem Deus, como funciona o seu coração, o seu entendimento, a sua consciência, e o modo como os crentes funcionam, ou devem funcionar, ou têm condições de funcionar dentro. Eu mencionei para os irmãos na semana passada, eu falei sobre alguns personagens, alguns homens de destaque, dentro de um movimento chamado puritanismo. Eu mencionei alguns nomes, eu falei para vocês sobre Richard Sibbes, ele não é muito conhecido, há outros que são mais conhecidos, mas é um homem que escreveu muito sobre esse assunto, sobre a antropologia, ou uma palavra mais recente que ele não usou, mas que nós usamos hoje em dia, a psicologia das pessoas, como as pessoas funcionam dentro delas. Ele usava a palavra, uma palavra que nós não usamos mais, uma palavra que é rara no contexto evangélico, mas que nos dias dos puritanos, século XVII, especialmente século XVII, finzinho do século XVI e todo o século XVII, essa palavra era muito comum no vocabulário deles, que era a palavra afeições. Os puritanos, eles tentavam incentivar os crentes, as pessoas em geral, especialmente os crentes, a olhar para suas afeições, o que traz deleite para você. Aqui nesse texto nós temos um claro exemplo de alguém que se deleitava em pensamentos assassinos, se confortava, encontrava alívio e conforto e alegria em pensamentos assassinos. E esses homens do passado, do século XVII, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a princípio na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, esses homens enfatizavam isso. Eles diziam o seguinte, olha, nós temos que estar sempre atentos para as nossas afeições. Quais são as coisas que estão dentro de nós e que causam prazer dentro de nós? Coisas que estão dentro de nós que geram em nós alívio, prazer, coisas que nós amamos cultivar. E essas coisas são chamadas de afeições. Então esses homens falaram sobre isso. A palavra afeições compunha o vocabulário desses homens, sempre estimulando os crentes a avaliarem suas afeições. Então, Richard Sibbes escreveu sobre isso, John Owen, o maior intelectual do puritanismo inglês, escreveu sobre isso, Jonathan Edwards, um homem de um conhecimento vastíssimo da palavra de Deus e de outros assuntos também, escreveu sobre isso também. E esses homens, eles realçavam três elementos que as pessoas têm em si: o entendimento, o coração e a consciência. Eles diziam: olha, nós temos que estar atentos para esses três elementos que existem em nós: o entendimento, o coração e a consciência. E eles diziam o seguinte: o coração é a sede das afeições. O que você ama, as coisas em que você se deleita, elas estão ali no seu coração. Quando você é um incrédulo, quando você não tem conhecimento de Deus, o seu entendimento é corrompido. Consequentemente, quando alguém diz para você que as suas afeições estão erradas, você, sendo um incrédulo, você rejeita o entendimento da verdade. Alguém diz: olha, isso de que você gosta, isso em que você se deleita, é errado. A pessoa rejeita o entendimento da verdade, porque ela vive na escuridão. Então, o seu entendimento não corrige as suas afeições. E mais, além disso, ela instrui a sua consciência. Todos temos uma consciência. A consciência é como que um guarda, uma sentinela que nos alerta quando fazemos algo errado. Essa pessoa, tendo o entendimento corrompido, esse entendimento instrui a consciência de forma errada. A consciência dela aprende que o que é errado é certo, e o que é certo é errado. Então, essa consciência não incomoda a pessoa. É um entendimento errado, que instrui a consciência, que para de incomodar a pessoa, e que mantenha então o coração da pessoa amando o que não presta. Esse é o problema do incrédulo. O incrédulo, quando nós apresentamos o entendimento da verdade para ele, ele rejeita. Rejeitando o entendimento da verdade, ele não tem condições de corrigir sua consciência e instruir sua consciência para que a sua consciência alerte a pessoa quando algo realmente está errado. E aquela consciência ignorante, nutrida por fábulas, nutrida por mentiras, não incomoda o coração do incrédulo quando ele começa a amar e a se deleitar naquilo que é mal. Esse é o grande problema dos homens sem Deus. Quando a pessoa se converte, no entanto, Deus trabalha inicialmente no seu entendimento. A Bíblia diz que a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo brilha no coração da pessoa. Ela então passa a entender o que antes ela não entendia. E tendo essa luz de entendimento, tendo essa luz de conhecimento, então ela passa a instruir a sua consciência de modo correto. A sua consciência então começa a receber informações certas. E com essas informações certas, a consciência começa a alertar o coração, dizendo: olha, isso em que você se deleita está errado. Você se deleita em imoralidades? A consciência, agora instruída pela verdade, diz: isso está errado, abandone isso. Mas eu não consigo abandonar isso. Mas você tem que ter consciência de que isso é errado e que tem que ser abandonado. Comece a trabalhar para abandonar isso. Comece a trabalhar para fugir disso. Comece a trabalhar para que essas coisas desapareçam do seu interior. Você tem que fazer isso. Você tem que trabalhar para que essas coisas desapareçam ou sejam mortificadas dentro de você. É muito interessante observar essas informações, esses ensinos desses homens do passado, porque são ensinos que encontram fundamentação na Sagrada Escritura. Vou mostrar para os irmãos. Mas especialmente nos dias atuais é importante isso. Por quê? Porque nos dias atuais, as pessoas, quando elas encontram afeições erradas dentro de si, elas dizem o seguinte: eu sou assim. Não é algo voluntário. E é verdade, não é voluntário. Ela é assim mesmo. Ela está certa na sua avaliação. Ela diz: eu sou assim. Eu gosto disso. Eu não posso negar quem eu sou, ela diz. Essa é a explicação dada pelas pessoas que têm atração por outros do mesmo sexo. Elas dizem: olha, eu sou assim. Eu sou assim desde criança. É assim que eu sou. Eu não posso negar quem eu sou. Eu tenho, pelo contrário, Em vez de negar quem eu sou, eu tenho que viver quem eu sou, porque assim eu serei feliz. Essa é a análise do mundo lá fora. Você vê pessoas, já existem já discursos assim, de pessoas que têm atração sexual por crianças. É a pedofilia. Existem fortes movimentos, isso vai chegar e isso vai se consolidar no nosso país. Aguardem, é questão de tempo. Logo estarão dizendo, olha, nós não podemos condenar os pedófilos. Não podemos fazer isso. Eles são assim. É o que eles são. Nós podemos condenar se eles forçarem alguém. Mas nós não podemos condenar o pedófilo pelo fato dele sentir atração pela criança e querer se aproximar da criança. E enfim, se a criança permitir que ele se aproxime, nós não podemos condenar. Porque ele é assim. Ele é desse jeito e isso tem que ser respeitado. Ele tem que ser o que ele é. Nós não temos o direito de privar a sua liberdade e fazer com que ele mutile a sua personalidade e anule quem ele é. Esse é o discurso dos dias atuais. E assim com tudo mais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos o seguinte: não é assim. Se existe algo dentro de alguém, mesmo que esteja lá involuntariamente, realmente, essas coisas estão dentro da pessoa, sem que ela tenha uma culpa subjetiva disso. Ela não colocou isso aí lá, isso está lá. Nós aprendemos na Bíblia que se isso acontece com alguém, e acontece conosco, nós temos isso. Nós temos paixões, nós temos desejos que estão lá e que nós não colocamos lá. A Bíblia ensina o seguinte, olha, se isso acontece conosco e de fato acontece, se isso acontece com essas pessoas e de fato acontece, elas não devem dizer, nós não devemos dizer eu sou assim. E vocês têm que respeitar o que eu sou. Não! O que devemos fazer é instruir o nosso entendimento. É encher a nossa mente com a verdade e instruir desse modo, tendo o entendimento da verdade, do que é certo, do que é errado, alimentar a nossa consciência com essas coisas e a nossa consciência então dizer, olha, isso que você sente, esse desejo que você tem, ainda que seja involuntário, não é da vontade de Deus, não é. E você tem então que, sendo um crente, você tem que tentar mortificar isso. Isso leva tempo. Isso envolve, como diziam os puritanos, ouvir sermões, muitos sermões, eles diziam. Os sermões puritanos duravam 2, 3 horas. Ter comunhão com os irmãos, bastante comunhão com os irmãos. O papel da igreja é fundamental na mortificação dessas coisas, ter comunhão com os irmãos. Vida de oração, a busca do Senhor, o aproximar-se dele, para quê? Para que essas afeições que estão lá sejam mortificadas aos poucos. O entendimento do que é certo aumente, a consciência bem instruída trabalhe de modo correto, e então as afeições erradas comecem a se enfraquecer. Talvez nunca morram totalmente, mas elas vão se enfraquecendo de modo que não afetam o meu modo de caminhar, o meu modo de viver. Essa é a visão cristã. Já a visão do mundo é a seguinte, não. Se está no seu coração, o que, que eles dizem? Qual é a teologia da Xuxa, que uma geração inteira ouviu? Siga o seu? Siga o seu coração. Isso é um avesso do que a Escritura fala. Não siga o seu coração. Seu coração foi mal instruído, ele é corrompido. O seu entendimento está errado, a sua consciência não tem elementos para avaliar as coisas mais. E ela rejeita a verdade. E o seu coração segue o mal. Não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. É assim que nós aprendemos a viver a vida cristã. É desse jeito. Aprendendo a verdade, instruindo a consciência com a verdade e corrigindo as afeições por meio do entendimento que a consciência tem do que é verdadeiro. Nós olhamos o texto aqui e vemos que Esaú precisava disso. Ele tinha aquele conforto imenso em matar. Mas se o seu entendimento fosse instruído pela palavra de Deus e pela verdade, ele saberia, eu tenho esse desejo. Esse desejo está em mim. Surgiu em mim isso. Eu quero isso. Mas eu sei, pela palavra de Deus, eu adquiri o entendimento de que isso é errado. E a minha consciência, instruída por esse entendimento, há de trabalhar no meu coração, para que aos poucos, esse meu desejo se enfraqueça. E ele vai morrendo, e morrendo, e morrendo, seja anestesiado, e quem sabe até desapareça. Mas uma coisa é certa, eu não posso deixar que ele permaneça em mim sem lidar com ele. E muito menos permitir que ele controle as minhas ações. Porque se ele controlar minhas ações, eu vou fazer o mal. Irmãos, nós somos crentes. A leitura que fazemos de nós mesmos não é a leitura que o mundo faz de si mesmo, não é. Nós não podemos dizer, eu sou assim. Não. Devemos dizer, eu sou assim e preciso mudar. A nossa frase, a nossa afirmação não termina na expressão, eu sou assim. Não, tem uma criança perdida aqui no meio. Acho o responsável pela criança, está perdidinha aí. Achou, pronto. Ela está seguindo o coração dela, essa criança. Está tudo bem. Muito bem. Já achou já o que ela estava procurando já. Quando era pequeno, eu vivia fazendo isso. Eu corria pelo meio da igreja. Aí um dia o pastor mandou me segurar. E a dona Judite, era uma senhora brava, me pegou. E me colocou do lado dela. Meu irmão, isso foi a pior desgraça da minha vida. Foi assistir um culto inteiro lá da irmã Judite. Esse nome até hoje me assusta, que eu fazia isso aí. Eu consegui escapar, mas fiquei quietinho com a minha mãe lá, para nunca mais ter ficado do lado da irmã Judite, porque o pastor me deu uma bronca aquele dia. Então eu não posso condenar ninguém, né? Eu fiz a mesma coisa no passado, vou fazer o quê? Mas irmãos, vejam, como eu estava falando aqui há pouco, nós temos que mudar a nossa interpretação das pessoas. Quando alguém disser para você, olha, eu sou assim. Você não deve olhar para a pessoa e dizer como o mundo fala, bom, se você é assim, paciência. Não. Lembre-se, você é assim porque o pecado habita em você. E você não deve se conformar com isso. Você deve buscar o entendimento do que é certo. Esse entendimento, instruir a sua consciência. E a sua consciência incomodar você, para que você mortifique essas coisas. Eu disse para os irmãos na semana passada, falando sobre esses assuntos, é um assunto que eu acho muito importante, por causa do discurso do mundo atual. O mundo atual vive falando essas coisas. Seja o que você é, você tem que se orgulhar do que você é, siga o seu coração, isso é o avesso do cristianismo. O cristianismo rejeita tudo isso. O cristianismo chuta tudo isso no lixo. Diz não. Nós somos pessoas corrompidas, o nosso coração é corrupto, o nosso entendimento é falho, a nossa consciência é mal instruída, nós não podemos seguir o que há em nós, nós temos que ter uma orientação externa, santa, sagrada, nós precisamos disso. Então vejam, eu disse para os irmãos, na semana passada eu mencionei bem por cima, Romanos 8, 5 a 9, é muito importante isso. Se você, note bem, você que está aqui, e você tem um deleite, você tem uma atração, você tem um prazer que você não consegue se livrar dele. Muitos crentes sofrem com isso. Muitos crentes dizem, eu não consigo me livrar desse desejo, não consigo me livrar desse prazer, não consigo me livrar desse anseio de ter conforto e prazer nisso. E eu sei que isso é errado. Não se apavore, se apavore só um pouco, mas não muito. Porque essa é a experiência dos crentes em geral. Há coisas em nós que queremos mudar. E nós não conseguimos. O que não podemos fazer é dizer, eu sou assim. E vai ter que me aceitar como eu sou. Não! Não podemos dizer isso. Nós temos que entender que isso está em nós, porque nós temos uma natureza corrompida. Como a natureza de Esaú era corrompida. O erro de Esaú foi que ele alimentou aquele desejo que havia nele, um desejo que surgiu nele, ele alimentou e se deleitava naquilo. Você tem que parar com isso. Veja o que diz Romanos 8. Nós falamos sobre Romanos 8 na semana passada, quero realçar isso agora. Veja aí com atenção, Romanos 8, versículos 5 a 9. Veja, vou frisar novamente esse trecho. Eu falei muito rapidamente sobre isso na semana passada. Eu quero destacar aqui essa realidade presente nesse trecho. Veja o que diz Romanos 8, versículo 5. Olha, veja com atenção. Porque os que se inclinam para a carne, aqui, os irmãos devem se lembrar, não existe no texto original o verbo inclinar-se. Isso é uma interpretação do tradutor. Não aparece aqui o verbo inclinar-se no texto original. O texto original diz o seguinte: porque os que são da carne, os que pertencem à carne, os que são segundo a carne, ou, a rigor, os que andam segundo a carne. E o que é a carne? São os que vivem de acordo com a carne, seria o sentido aqui. Os que são da carne, os que vivem de acordo com a carne. E o que é a carne? A carne, sarx, que aparece aqui, a palavra que aparece aqui, nesse versículo, significa o receptáculo de todos os sentimentos e desejos pecaminosos. Isso é carne. Todos nós temos isso. Nós somos um receptáculo de sentimentos e desejos pecaminosos. É o mal que habita em nós. Romanos 7,18. Veja aí, virando um pouquinho a página da sua Bíblia, você vê aí. Diz assim: porque eu sei que em mim, Romanos 7,18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele diz, não habita bem nenhum. O que é então a carne? A carne é o receptáculo de todos os sentimentos e desejos pecaminosos. Nós temos isso, nós temos uma natureza pecaminosa. E os que vivem de acordo com os ditames desse receptáculo, os que vivem de acordo com os ditames dessa natureza, diz o texto aqui no versículo 5, os que vivem assim, diz o texto, cogitam das coisas da carne. Ou seja, cogitar aqui, o verbo fronel, significa dar atenção cuidadosa. Isso é cogitar, é dar atenção cuidadosa. É pensar de acordo com a carne, é dar opiniões, é criar opiniões de acordo com a carne, é julgar as coisas a partir desses desejos, é dar atenção cuidadosa ao que é carnal. Então ele está dizendo: olha, as pessoas que são dominadas e controladas e que vivem de acordo com esse receptáculo de maldade que há em nós, essas pessoas, elas avaliam tudo de acordo com essa mentalidade. Elas avaliam tudo de acordo com a pecaminosidade que há nelas. Elas têm uma avaliação, um pensamento voltado para essas coisas só. Elas são assim. É um retrato do mundo. O mundo avalia tudo a partir dessas coisas. O mundo avalia tudo a partir dos seus sentimentos, a partir do que eles sentem de pecaminoso no coração. Veja a sequência. Mas os que se inclinam para o Espírito, aqui falando sobre os crentes. Mas os que são do Espírito, mas os que vivem de acordo com os impulsos do Espírito Santo, os crentes, estes, focalizam sua atenção e avaliam as coisas de acordo com os ensinos do Espírito. Somos nós. Nós não avaliamos as coisas a partir do que o mundo pensa, ou do que a nossa carne pensa. Nós somos do Espírito Santo. E nós então avaliamos e julgamos as coisas, e damos atenção às coisas que o Espírito Santo ensina. Somos diferentes. O texto prossegue, versículo 6. Porque o pendor aqui, essa palavrinha pendor que nós não usamos, o significado dela é mentalidade. É mentalidade, a mentalidade, o modo de pensar. Isso é pendor, que é traduzido assim aqui, que a meu ver não é uma boa tradução. Frônema. Frônema é de fronel, é mentalidade, modo de pensar. Então o texto diz: porque a mentalidade da carne, ela... O texto diz, dá para a morte, ou seja, ela conduz à morte. É o salário do pecado. O pensar segundo a carne conduz à morte. E o texto prossegue. Mas o pendor, a mentalidade do espírito, gera outra coisa. Ou outras coisas. Quem pensa, quem tem uma mentalidade forjada pelo Espírito Santo, essa pessoa experimenta vida e paz. Os incrédulos não experimentam vida e paz. Os incrédulos só experimentam a morte. Eles vivem na morte e entrarão na morte, para sempre na morte. Mas os crentes que têm a mentalidade regida pelo Espírito, essas pessoas, elas vivem agora realmente a vida e a paz, e entrarão um dia na vida e na paz. O texto prossegue. Por isso, a mentalidade da carne, veja como é importante isso, é inimizade contra Deus. Então, se você pensa, ah, esse pecado está em mim, eu tenho essa tendência, eu tenho esse prazer, mas isso é normal, eu sou assim mesmo. Não. Isso é pensar, é julgar de acordo com o receptáculo de maldade que é em você. É de acordo com a sua natureza pecaminosa. Você não pode pensar assim. Não pode. Você pensar, eu ofendo meu marido porque eu sou assim, é meu jeito, ninguém pode mudar. Pare com isso. Ah, eu ofendo minha mulher e eu falo na cara, eu jogo na cara. Pare com isso. Eu sou assim. Não é assim. Você é assim, mas tem que deixar de ser assim. Tem que parar com isso. Se você olha para você desse jeito, e olha para os seus defeitos desse jeito, eu sou assim, ninguém pode mudar. E essa é a mentalidade da carne. É julgar o pecado de acordo com as suas inclinações pecaminosas. Você não pode fazer isso. Você é um crente. Então o texto diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se você pensa assim, se a sua mentalidade é essa, você está agindo em inimizade contra Deus. Você afirma essas coisas. Eu sou desse jeito, eu falo na cara, eu na hora eu perco a cabeça, eu bato mesmo, eu ofendo, eu xingo, ah, eu não tenho como me livrar disso, meu coração é assim, não tem jeito. Se você pensa desse jeito e se justifica assim, a sua mentalidade é carnal. O seu pecado dita o seu pensamento e as suas ações. Isso faz com que você seja inimigo de Deus. Tem que parar com isso, irmãos. Essa ideia de que nós somos assim, e ponto final, e todos têm que aceitar, e você tem que se aceitar porque você é assim, isso deve morrer, deve acabar. Nós somos crentes, nós temos um inimigo em nós, e temos que neutralizar esse inimigo, e podemos neutralizá-lo, pela força que o Espírito Santo dá. O incrédulo não consegue, o incrédulo não tem o Espírito Santo, nós temos, o incrédulo não. Veja a sequência. O pendor, a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, ou os que são dominados por esses pensamentos pecaminosos, não podem agradar a Deus. Impossível. Eles vivem de acordo com uma mentalidade inimiga de Deus. Eles olham para o que há de mal neles e julgam essas maldades que há neles de modo errado, a partir de entendimentos fantasiosos, a partir de mitos, crendices, invenções. Eu sou assim, é assim que eu tenho que ser, eu não posso fazer nada. Essa mentalidade é errada. Nós temos que seguir as orientações do Espírito Santo, que diz: isso está errado, você tem que mudar. Isso está errado, você tem que mortificar essas coisas. E mortificar essas coisas dá trabalho. Isso é viver a vida cristã com seriedade, com zelo. É tomar a cruz e seguir. É dizer não para si mesmo. É mortificar-se a si mesmo, o próprio coração. É matar o próprio coração. Isso não é fácil. É tomar a cruz todos os dias. É negar-se a si mesmo. Isso o crente tem que fazer. Vejam o versículo 9. Vós, porém, crentes, não estáis na carne. Vocês não são dominados pela carne, mas sim pelo Espírito. Se de fato, e aqui vem um questionamento importante, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Isso é muito pessoal. Se vocês têm o Espírito Santo, vocês não são mais dominados pela carne. Se vocês têm o Espírito Santo, vocês são dominados por Ele. Agora veja um detalhe importante. E se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem essa influência em você, você não é crente. Simples. Muito simples. Vocês, diz o texto, não são da carne. Vocês são do Espírito. Ele é a influência sobre vocês. Ele é quem julga a mente de vocês. Ele é quem, pelo entendimento da verdade, instrui suas consciências e diz, isso tem que mudar. É Ele quem mostra que os seus deleites estão errados. Você tem prazer em ofender? Ele mostra que isso é errado. Você tem prazer em pessoas do mesmo sexo? Ele mostra que isso é errado. Você tem prazer em sensualidades as mais diversas? Ele mostra que isso é errado. Como me livro disso, eu não consigo. É verdade, você não consegue. Mas se você é um crente, o Espírito Santo que habita em você vai atuar na sua vida. O que não pode acontecer é você dizer, eu sou assim mesmo e vou seguir em frente. Não, isso você não pode fazer. Porque se você fizer isso, isso é um sinal de que você não tem o Espírito Santo em você. E se você não tem o Espírito Santo em você, é simples a avaliação. Você não é crente. Vejam o que diz o versículo 13. Aqui ele trazendo para a nossa responsabilidade tudo isso. Diz assim, para os crentes. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. É isso. Agora notem o que vem a seguir. Mas se pelo Espírito, o Espírito que habita em vocês, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Qual é a nossa responsabilidade? Eu sou um crente. O Espírito habita em mim. Então o Senhor me deu recursos para mortificar as maldades que gritam no meu coração para virem para fora. O Espírito Santo que é em mim me capacita a mortificar os erros, os pecados, os desejos pecaminosos, as maldades, os desvios, as tendências más que gritam dentro de mim. E sendo um crente, eu sou capacitado por esse Espírito a superar, a mortificar, a anestesiar essas coisas. O incrédulo não consegue. Eu, pelo Espírito, consigo. Eu posso ser, pela força do Espírito, não pela minha força, mas pela força do Espírito que habita em mim, como crente que sou, eu posso ser alguém que supera os anelos, os desejos, os afetos pecaminosos que há em mim. Eu posso. Pela força que o Espírito dá. Então, irmãos, deixem de lado o discurso do tipo, eu sou assim. Você que é um marido odiável e odioso, que trata mal a sua esposa, que a trata como um bicho, sem respeito nenhum, e que diz, eu sou assim, é o meu jeito, desculpe. Se você continua fazendo isso, tendo conhecimento da verdade, e não permite que a sua consciência seja instruída por essa verdade, e amorteça pela força do Espírito Santo, esse seu desejo, esse seu prazer de tratar mal sua esposa, se você continua fazendo isso, talvez você não tenha o Espírito Santo em sua vida. E se você não tem o Espírito Santo em sua vida, você não é crente. E se você não é crente, você está caminhando para a morte. Não importa quantos cultos você assista aqui. Você, esposa, que trata mal seu marido, que é áspera com ele, amarga, cheia de rancores e mágoas, e diz, eu sou assim, é meu jeito, tem que aceitar como eu sou. Não. E essa é a mentalidade do mundo. Não é a nossa. Você tem que mortificar essas coisas no seu coração. e ajustar a sua vida àquilo que o Espírito Santo instrui, e não aquilo que o seu coração pecaminoso dita. Os jovens que têm inclinações lascivas, como isso é forte nos jovens, inclinações lascivas, como é difícil para os jovens, eu sei. Tantas outras formas de tentação que existem e coisas que tentam nos dominar o tempo todo. Como isso é forte em nós muitas vezes. Você não pode dizer, eu sou assim. Nós sabemos que você é assim. Somos sim assim. Mas você deve buscar no Espírito Santo o recurso, ou os recursos, para anestesiar a força dessas coisas. E então ajustar a sua vida ao que Deus quer. Isso é ser crente na prática. Ser crente não é vir aqui à igreja, cantar hinos e levantar a mão. Não. Ser crente no dia a dia é dizer não para si. É mortificar-se todos os dias. É tomar a cruz todos os dias. E morrer todos os dias para si. Para suas inclinações pecaminosas. Para os seus desvios naturais. Para os apelos corruptos do coração. Isso é ser um crente na prática. Esaú não era assim. E se você não aprender a lição de Romanos 8, você será como Esaú, dando vazão aos seus desejos, não permitindo que a sua consciência seja instruída pela verdade, e não permitindo que as suas afeições sejam mortificadas pelo Espírito. Talvez você nem tenha o Espírito, o que é muito pior. Se você é incrédulo, está aqui hoje, e você é incrédulo, você não tem o Espírito Santo. Você não tem. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é dado aos que creem em Cristo. Se você não crê em Cristo, você não tem o Espírito Santo. Então tudo isso que eu falei é inútil para você. Não vai funcionar para você. Se você é incrédulo e luta com esses desejos, com desejos pecaminosos, com inclinações perversas, e não sabe o que fazer, não adianta você procurar ajuda profissional, como dizem por aí, não adianta. É perder tempo e dinheiro. Você não vai conseguir nada com isso. O seu problema é a falta de conversão. Você precisa conhecer o Evangelho e dizer, Senhor, eu sou um pecador a tal ponto que mesmo as partes mais escondidas do meu interior são corrompidas. Eu sou corrompido desde a raiz. Eu tenho desejos que eu tenho medo até de mencioná-los em voz alta. Eu tenho inclinações das quais, se eu contasse para alguém, elas sentiriam nojo e ficariam assustadas ao ouvirem eu falando. E eu não consigo neutralizar, anestesiar, mortificar isso, eu não consigo. Por isso, eu me aproximo do Senhor agora como pecador que sou. E entrego a minha vida a Jesus Cristo. E suplico, dá-me do teu Espírito. Porque somente a habitação do teu Espírito pode me ajudar a vencer essas coisas. A lutar contra essas coisas. Eu sei que elas continuarão comigo até o fim. Eu sei. Eu não estou no céu. Mas eu sei que o seu Espírito habitando em mim, eu sei que eu terei condições, forças, para não permitir que elas me dominem. Eu sei que o seu Espírito habitando em mim, me dará força para que essas coisas não controlem o meu modo de viver. Ajuda-me. Eu creio em ti, Senhor. Eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu creio no Senhor como o Redentor amado, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Eu creio no Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Dá-me do seu Espírito. Só por meio da habitação do seu Espírito eu posso me livrar de mim mesmo. Essa deve ser a súplica do incrédulo. Se você é incrédulo, está aqui hoje. É a única solução para você essa. Não perca tempo e dinheiro buscando outras coisas. Essa é a única solução para você. Eu falo isso, eu tenho certeza disso. Eu não estou especulando. Eu tenho certeza disso. Não perca tempo batendo em portas que não tem nada para te oferecer. Você precisa de Jesus Cristo e do Espírito Santo habitando em você. Para você conseguir neutralizar essas coisas que há em você. E os crentes que estão aqui já receberam as suas orientações. Muito bem. Voltemos para o nosso texto em Gênesis 27. Vamos prosseguir. Mais um pouquinho no nosso texto. Será que eu acabo hoje? Que acaba, né? Bom, vamos seguir em frente. Veja o que diz o versículo 43. Estamos caminhando. É o plano de Rebeca. É o plano de fuga. Vejam a sequência. Vimos aí as afeições de Esaú. Vimos o deleite de Esaú. O consolo de Esaú. E aprendemos o que a palavra de Deus fala sobre essas coisas. Sobre os corações assim. Vamos agora retomar a história. Vamos seguir em frente na história, conhecendo o que essa palavra maravilhosa, que é a palavra santa de Deus, nos ensina. Vejam, versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. A casa de Labão era, os irmãos sabem, era... o local de onde Rebeca tinha vindo. Ela foi buscada ali, numa cidade chamada Harã. Eu tinha colocado um mapa aqui, mas eu não sei o que eu fiz, o mapa desapareceu. Quando eu olhei agora à tarde, para o meu esboço, o mapa não estava mais aqui. Eu não sei porquê, acho que eu apaguei o mapa sem querer. Mas no próximo sermão eu coloco o mapa, para os irmãos verem onde é Harã. O texto aqui fala, Rebeca dizendo que Jacó deveria fugir para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Ele fez isso, ele fugiu de Esaú e foi para Harã e ficou lá. Depois, virando as páginas da Bíblia, os irmãos vão ver, no capítulo 31, os irmãos vão ver que ele fugiu de novo. Jacó vivia fugindo, uma coisa... terrível, parecia o Lázaro, vivia fugindo, só que no caso teve um final feliz, pelo menos, né? Mas veja aí o capítulo 31, fala assim, capítulo 31, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de seus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Então nós temos isso aqui, uma situação de bastante desconforto. Jacó começa a, sem querer, ganhar antipatia do seu tio e dos seus primos. E vemos no versículo 20, veja o que diz o versículo 20, o que Jacó fez diante disso. Versículo 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Ele fugiu. Vejam o versículo 21. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Então ele saiu fugindo e voltou fugindo. Vivia fugindo. Foi assim a história dele. Ele chegou em Harã fugindo do seu irmão. E saiu de Harã fugindo do seu tio. Agora, notem, a cidade de Harã, eu anotei aqui algumas informações sobre o local. Era uma cidade, e nessa época Jacó morava no sul de Canaã, em Berseba, ou Bercheva. Morava bem ao sul ali de Israel, hoje o país chamado Israel. Ele morava ao sul ali, em Bercheva. E Harã, para chegar em Harã, a pé, você teria que caminhar 870 quilômetros. Qual capital está a essa distância de São Paulo? Para termos uma ideia. 870 quilômetros. Como? Florianópolis? 870 quilômetros, é isso? Florianópolis? Goiás? Goiânia? Goiânia talvez também, né? 870 quilômetros a pé. Então, é uma longa viagem. Se ele andasse 50 quilômetros por dia, ele demoraria 17 dias para chegar. Isso andando 50 quilômetros por dia. Eu não sei se eu aguento andar 50 quilômetros por dia. Talvez ele aguentasse, os homens naquela época estavam acostumados com isso. Mas é uma viagem muito longa e era uma viagem também muito perigosa. É muito distante. Arã ficava no sudeste da atual Turquia. Então, tinha que sair de Israel e ir até o sudeste da Turquia. Era muito longe, em linha reta, daria 700 quilômetros. Mas é claro, caminho a pé, tem que fazer curvas, desvios, 870 quilômetros para chegar na casa ali dos seus parentes, dos parentes de sua mãe. E ele então empreendeu essa viagem. O versículo 44 diz assim, prestem atenção nisso que vem agora. O texto diz assim, fica com ele alguns dias, diz o texto, até que passe o furor do seu irmão. Ela diz, fica com ele alguns dias, esse era o desejo dela. Mas como dissemos na semana passada, ele permaneceu ali cerca de 20 anos. Não foram alguns dias. Foram cerca de 20 anos em Arã. Arã é o nome da cidade, Padã Arã é o nome da região. Ele ficou ali 20 anos. O texto fala, até que passe o furor do seu irmão. Nisso ela acertou, ela errou a parte de alguns dias, ela errou, mas ela acertou na questão de passar o furor do irmão, porque o tempo fez realmente com que a raiva dele se apagasse. Se nós olharmos o capítulo 29, vire a página da Bíblia, você vai ver que o furor se apagou. Veja o capítulo 29, versículo 34, veja o que diz. 33, capítulo 33, vire mais um pouquinho as páginas da Bíblia, capítulo 33, veja como o furor de Esaú realmente desapareceu, depois de 20 anos. Diz assim o capítulo 33, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, ele está voltando para Canaã, ele não via seu irmão fazia 20 anos, e ele está com medo de que seu irmão ainda queira matá-lo, ele está com medo de que seu irmão ainda queira realizar o plano assassino, então ele está voltando com medo. Ele viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens, era um pequeno exército. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente. Lia e seus filhos atrás deles. E Raquel e José por últimos. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Até aproximar-se de seu irmão. É um momento tenso esse. Qual será a reação de seu irmão? E aí nós chegamos no versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Muito lindo isso, hein? Muito lindo isso. Então nós temos aqui um momento marcante na história. Você vê que a fúria e o ódio assassino de Esaú ficaram para trás. Será que demorou 20 anos para isso acontecer? Não sabemos. O fato é que Rebeca estava certa. Olha, o tempo vai cuidar dessa fúria. Isso ela acertou. Ela errou quando pensou que ele poderia voltar dentro de alguns dias. Deus tinha outros planos. E nisso ela não teve sucesso nos seus planos. Vejam aí na sequência o que diz. E cesse o seu rancor contra ti, diz o texto. E se esqueça do que lhe fizeste. E aí vem um outro plano. Veja o outro plano que aparece agora aqui. Todos os planos de Rebeca dão certo. Todos. Todos. E ela tem mais um agora. E veja qual é o plano que ela tem agora. Então providenciarei. E farei, e te farei, regressar de lá. Eu tenho um plano adicional. Eu vou fazer você voltar de lá dentro de alguns dias. Eu vou tomar providências. Ela era uma mulher rica. Ela poderia, percebendo ali que a fúria de Esaú tinha passado, ela poderia tomar essas providências todas, enviar uma comitiva até Arã ali e fazer com que Jacó voltasse em segurança. Enfim, ela poderia fazer tudo isso. Ela tinha esses planos. Pergunta: esses planos deram certo? Resposta: esses não. Todos deram certo. Todos. Menos esse. É curioso, porque nós vamos ver um dia o versículo 46. Nós vamos ver um dia. E esse versículo mostra um plano de manipulação. Ela manipulando seu marido para que seu marido envie Jacó para Arã. E o plano dá certo. De novo. Essa mulher é terrível. Vejam o capítulo 28. Depois que ela fala: olha, eu não suporto essas mulheres da terra. Jacó não pode pegar essas mulheres como esposas. Eu não suporto as minhas noras. Ela não fala nada de enviar Jacó para Arã. Não fala nada. Mas ela manipula, ela engendra essa ideia nele. E veja o que acontece no capítulo 28. Dá certo. Essa mulher é esperta. Dá certo. Veja o que acontece. Isaac chamou a Jacó, depois que ela o incomodou com essas palavras, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deu certo o plano dela. De novo. Essa mulher seria um sucesso como uma empresária, numa posição chave de liderança, porque ela tem uma visão, ela é muito esperta. Ela planeja, ela manipula, ela calcula. Aos olhos do mundo, ela é uma heroína, essa mulher aqui. As feministas deveriam ter a Rebeca como seu símbolo. Rebeca do capítulo 27, não dos capítulos anteriores. Mas é impressionante como tudo que ela faz dá certo. Mas, notem, esse plano, então providenciarei e te farei regressar de lá. Esse plano não dá certo. Por quê? Por que esse plano não dá certo? Aliás, esse plano deu muito errado. Quando nós continuamos a ler Gênesis, nós vemos que Rebeca nunca mais viu Jacó. Vocês sabem quando Rebeca é mencionada de novo? Rebeca é mencionada de novo só no capítulo 49, nos versículos 29 a 31, falando do lugar onde ela estava sepultada. Só. Não é mais mencionada. Ela nunca mais viu seu filho. O plano não deu certo. E sabem por que o plano não deu certo? O plano dela desta vez não deu certo, porque o plano de Deus era outro. Até agora, é interessante notar isso. Todos os artifícios de Rebeca, todas as suas maquinações, todos os seus ardis, estavam em harmonia com o que Deus tinha planejado. Deus está usando tudo isso para realizar os seus planos, os planos dele. Ele está usando a esperteza dela, as manipulações dela, as mentiras dela. Deus está usando tudo isso para realizar os seus planos. Mas quando ela faz um plano que se choca com os planos de Deus, quais são os planos que prevalecem? Os planos de Deus. Ela diz: eu vou fazer Jacó herdar a bênção. Deus diz: de fato vai, é o que eu quero. Eu vou fazer com que Jacó receba os direitos do filho primogênito. Ok, aprovado, você está certo. Eu vou fazer com que Jacó não seja assassinado. Ok, está de acordo com os meus planos, sem problemas, vai dar certo. Eu vou fazer com que Jacó fuja para Arã. Ok, está certo, muito bem, está de acordo com os meus planos, é assim que vai ser. Ok, sem problemas. Eu vou fazer com que ele volte logo de lá. Opa, aí não. Isso não. Ele vai ficar lá muito tempo. Ele vai ficar lá muito tempo. E eu vou trazê-lo quando eu quiser. E ali, quando ele estiver lá, ele vai formar uma família. Vejam o que vai acontecer no capítulo 29. Vejam, versículo 34. Vejam. Gênesis 29, 34. Vejam o que vai acontecer. Olha só. Aqui aparece uma esposa, a segunda esposa aqui de Jacó. Outra vez concebeu Lia. E deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. E aí chegamos no 35. De novo concebeu, essa mesma esposa dele, a Lia, e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Judá? Sim. Judá nasceu. E daí? É um versículo perdido aqui, não é? Não é? É um versículo perdido aqui. Nós lemos, parabéns pelo bebê. É isso? Para a história da redenção é um versículo perdido? Não. De Judá surgirá uma tribo. E dentro dessa tribo, de dentro dessa tribo, nessa tribo, nascerá aquele que será conhecido como o leão de Judá, o salvador do mundo. Rebeca planejou, ele vai voltar logo. Só alguns dias, todos os meus planos dão certo. Não, Rebeca, não. Os seus planos só dão certo até onde eles se harmonizam com os meus. Quando eles se chocam com os meus, os seus planos só sobram, afundam, naufragam, desaparecem como a poeira. O meu plano é que ele fique lá muitos anos, constitua família, tenha um filho chamado Judá, e assim eu dê seguimento à história de redenção da humanidade. Irmãos, como isso nos consola? Como isso é maravilhoso? Como isso enche nosso coração de paz? Nós estamos vivendo no Brasil numa época que nós não sabemos para que lado olhar. Uns dizem que o Bolsonaro tem que ser preso. Outros dizem que os ministros do STF têm que ser presos. Outros dizem que o Congresso Nacional tem que ser fechado. Outros dizem que o Talibã tem que invadir o Supremo Tribunal Federal. Nós não sabemos o que pensar. Nós ficamos perdidos no meio de tantas informações e tantas pessoas nos puxando para si. Venha pensar como eu, venha pensar como... Quem está dizendo a verdade? Não sabemos. Uns dizem, Bolsonaro, nosso presidente, descumpriu a lei, tem que ser preso. Outros dizem, o Supremo Tribunal Federal descumpriu a Constituição, tem que ser fechado, impeachment em todo mundo. E nós perdidos no meio desse tiroteio. Uma coisa nós sabemos. Existem planos perversos em Brasília? Será? Existem maquinações em Brasília? Será? Será que existem maquinações nos três poderes? Será? Indo além, será que existem maquinações nas grandes organizações mundiais, nos grandes poderes mundiais? Será que existem maquinações perversas? Sim. Mas, vamos além, vamos além. Será que existem maquinações onde você trabalha? Será que existem? Será que existem maquinações entre os seus colegas de trabalho? para de alguma forma prejudicar você? Será que existem maquinações na sua escola? Será que existem maquinações na sua família para prejudicar você? Será? No Brasil, em Brasília, em São Paulo, nas grandes organizações mundiais, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, será que existem maquinações perversas? Planos perversos? Sim! Mas Gênesis 27 nos ensina: descanse o seu coração, porque esses planos todos só darão certo até o ponto em que eles forem úteis para você. Esses planos só darão certo até o ponto que Deus quiser que eles deem certo para o bem do seu povo, para a realização dos seus planos maravilhosos em relação à nossa vida, em relação ao seu povo eleito, santificado, seu povo separado. Esses planos só darão certo até o ponto em que eles não se chocarem com os planos de Deus. Qualquer desses planos que se chocarem com os decretos de Deus vão afundar. Como os planos, como o plano de Rebeca afundou no exato momento em que se chocou com os planos maiores, imutáveis e soberanos de Deus. Nós podemos descansar em meio a todas as maquinações políticas, em meio a todas as maquinações sociais, em meio a todas as maquinações familiares que os nossos inimigos engendram, produzem, podemos descansar. Porque o Senhor realizará o seu plano maravilhoso para o seu povo, para nós, e fará sucumbir qualquer plano que não se ajuste à sua soberana vontade. Podemos descansar. Queridos, nós vamos prosseguir na próxima semana, terminando esse capítulo. Nós vamos ver o plano de manipulação. Temos um pedacinho do versículo 30, melhor, 45 ainda, para estudar, e depois o versículo 46. E então nós vamos dar sequência na próxima semana ao finalzinho desse capítulo, e se Deus permitir, nós vamos começar o capítulo 28. Se Deus permitir, começaremos o capítulo 28. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a assimilar essas lições que, na medida em que fomos vendo os versículos, nós aprendemos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelas lições que aprendemos desses versículos enquanto estudamos esse plano de fuga, cuja narrativa é exposta nos versículos que estudamos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude para que descansemos no Senhor, sabendo que os seus planos não podem ser frustrados e que o Senhor usa os desígnios dos perversos para fazer a sua vontade, e que os desígnios deles jamais prosperarão quando se chocarem com a sua vontade soberana. Obrigado por isso, porque isso nos dá segurança. Agradecemos também porque o Senhor nos deu do seu Espírito, e por meio do seu Espírito podemos neutralizar as inclinações da nossa carne. Obrigado por isso, e suplicamos por aqueles que não conhecem Jesus, que não têm o Espírito Santo, e que lutam com esses desejos, ou então deixaram de lutar e permitem que esses desejos os dominem. Que o Senhor, na sua imensa graça, os visite com seu poder, fazendo com que creiam no Salvador e tenham uma vida nova. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.